de Janeiro e Sul de Minas. Fale com a gente pelo WhatsApp 12 988 54 47 74. Vale Informática. Confiança conquistada.
Ser homem é também cuidar da própria saúde. O câncer de próstata tem maiores chances de cura quando detectado precocemente. Se você tem mais de 40 anos ou casos na família, procure seu médico e realize os exames regularmente. Cuidar-se é um gesto de responsabilidade e amor à vida. Novembro é o mês mundial de conscientização sobre a saúde do homem. Franciscanos, compartilhando a paz e o bem. Jornal da Manhã Nacional. Informação de qualidade, jornalismo responsável.
Muito bem, estamos de volta agora às 7h19. Você está ao vivo conosco aqui pela Rádio Frei Galvão, 89,9 FM, para Guaratinguetá e toda a nossa região. Hoje, daqui a pouquinho, tem início oficialmente a COP30. Nós tivemos na última semana a cúpula dos líderes. Mas hoje, até o dia 20, tem os debates lá em Belém, capital do Pará e capital do Brasil. Afinal de contas, por meio de um decreto, a capital do Brasil nos próximos dias passa a ser Belém. E nós vamos entender como a igreja vai participar desses debates. Afinal de contas, a ONU convida todos da sociedade a estarem presentes e debaterem as questões climáticas. E a igreja, claro, é papel importante também nesses dias. Quem está ao vivo conosco, conectado, é o padre Dário Boss, missionário comboniano, ele que atua aqui no Brasil já há mais de 2 décadas, já esteve à frente da Rede Justiça nos Trilhos, assessor da Rede Eclesial Panamazônica, Repan, já esteve no Sínodo da Amazônia, onde eu tive a oportunidade de entrevistar para o Dário Boss, e também está hoje à frente da Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora e da Comissão para Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Padre Dário, um prazer falar com o senhor novamente. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã Nacional, aqui pela Rádio Frei Galvão.
Bom dia, muito obrigado por me acolher neste espaço. Uma saudação a todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão.
Padre, é um mês muito importante, depois de muito tempo de preparo, e a gente terá dias de intensos debates, acordos, mas antes de tudo eu gostaria que o senhor trouxesse como está a expectativa para o início da COP daqui a pouquinho e principalmente da participação, da presença da Igreja Católica nesses próximos dias.
Sim, olha, já chegou um grupo grande aqui em Belém da Igreja, teremos ao todo uma representação institucional significativa, cerca de 50 bispos de 5 continentes do mundo, com 8 cardeais, inclusive, mas além da dimensão institucional, temos muitas expressões da pastoral, dos movimentos, do diálogo e do compromisso com os movimentos populares, de toda aquela igreja de base que ao longo do ano ficou preparando a COP e que agora está aqui trazendo a voz dos territórios escutada e também precisamente tentando colocar elementos e prioridades de incidência, de debate político, de compromisso e também de participação da própria igreja para o cuidado da casa comum.
Exato, esse é talvez o principal ponto, né? O cuidado com a casa comum. Nós estamos aí celebrando 10 anos da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, mas não é só ela, nós estamos num movimento que há décadas vem falando sobre essa questão do cuidado com a terra. A gente está numa rádio franciscana e São Francisco de Assis já há muito tempo debate isso. E eu gostaria que o senhor falasse para nós os 4 pontos que a Igreja Católica vai atuar. Ela, inclusive, documentou isso, né? Acho que caiu lá a ligação.
Pode repetir a pergunta?
Voltou. Oi, padre, vou repetir, ó, claro. Nós estamos este ano completando 10 anos da encíclica Laudato Si, mas a construção desse debate do olhar para a questão do meio ambiente dentro da igreja não é de agora, né? São Francisco de Assis, estamos numa rádio franciscana há 800 anos, já falava sobre isso, e a igreja preparou 4 pontos de debate, né? Inclusive muito bem montados. Eu gostaria que o senhor apresentasse esses 4 pontos para nós, por gentileza.
Ah, sim. Primeiramente, parabéns pelo carisma franciscano e pela sensibilidade e a urgência com que este setor, essa dimensão da igreja nos chama ao compromisso em defesa da vida. Hoje não tem mais como separar o grito dos pobres do grito da terra, diz Papa Francisco, diz Papa Leão, e vocês nos ensinam isso. Parabéns por esta rádio também. A Arquidiocese de Belém, esta iniciativa dos 4 pontos na cidade é da Arquidiocese, ela organizou encontros e espaços de diálogo, de debate, de reflexão e de testemunho temático. Achei muito interessante isso, porque em 4 âmbitos, em 4 cantos da cidade, quem quiser visitar, e aqui teremos quase 60 mil pessoas chegando de fora, pode conhecer o compromisso da igreja no âmbito da educação, no âmbito da cultura, no âmbito das pastorais sociais, no campo das juventudes, e vai ter ao longo do dia, nesses diversos temas, uma sequência de encontros, de testemunhos, de pessoas trazendo suas experiências. Vai ser muito participado, muito plural, muito experiencial. E isso é bonito, porque mostra o rosto de uma igreja que tem, primeiramente, o pé no chão, e está nos territórios, trabalhando há muito tempo sobre esses temas, e segundo, que quer dialogar com as pessoas, que quer te fazer conhecer, que quer escutar também para aprender e para criar cada vez mais novas alianças nesses contextos em que nós cristãos somos testemunhas, mas não somos os únicos, né? Então, bonita esta igreja que se faz território e que se faz aberta ao diálogo na COP30.
Haverá também formação, padre, para a comunidade, líderes das comunidades. A gente sabe da realidade difícil, né? Em que a Amazônia se encontra, até pela questão territorial, é muito difícil mesmo a locomoção, mas é muito pautada nos líderes comunitários. Haverá também nesses dias formação para que, após a COP, os trabalhos continuem?
Claro, o mais importante, sabe, foi a formação que fizemos antes da COP, porque foi uma formação descentralizada no Brasil todo. Então, realizamos 5 grandes pré-COPs nos macro-regionais do Brasil: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E aí, com esses processos, criamos um movimento capilar, porque participaram desses grandes eventos multiplicadores e multiplicadoras, que por sua vez depois realizaram nos regionais, nas dioceses, nas paróquias, outros eventos de formação. Temos vários materiais, inclusive quem quiser estudá-los ou conhecê-los pode encontrar tudo no site Igreja Rumo à COP30. Este site é muito rico de materiais.
Exatamente.
E agora, sabe, no dia 12, quarta-feira agora, teremos um simpósio aberto, mas com vagas limitadas, e transmitido online pelo Brasil todo, um simpósio de alto nível em que a igreja conversa com a ciência, com a política e com os povos indígenas sobre os temas principais da COP30. Será um dia muito importante de debate, toda a tarde do dia 12, e será talvez um momento formativo mais sólido, mais denso, que inclusive depois poderá oferecer materiais e reflexões para o caminho a seguir no pós-COP.
Interessante. Eu gostaria que o senhor também trouxesse uma reflexão do seguinte: o quanto esta presença da igreja, como o senhor bem ressaltou, mais de 50 bispos, cardeais de várias partes do mundo, é importante, inclusive com a presença do cardeal Pietro Parolin, do Núncio, uma mensagem que o Papa Francisco, o Papa Leão XIV já enviou. O Papa Francisco já deixou a Laudato Si, já é a maior mensagem, né?
Exato.
O Papa Leão XIV enviou também uma mensagem para os líderes líderes e a COP30, o quanto esse movimento da Igreja Mundial é importante para que haja o entendimento dentro da própria igreja de que essa temática precisa ser debatida a fundo e não somente aqui no Brasil ou na América Latina, para que todo mundo, toda a igreja em todo o planeta debata e esteja atenta a essa temática.
Exatamente. Esta presença institucional, eu fiz questão de destacá-la, mesmo acreditando que a igreja parte e vive a partir do compromisso de muitas e muitos cristãos leigos, mas a dimensão institucional é relevante, porque mostra que esta opção de uma igreja presente no debate, no compromisso, na construção coletiva com o resto da humanidade, para o cuidado da Mãe Terra, é algo que não pode mais fugir da missão da igreja. E aqui em Belém temos hoje, e olha só, não só por um dia, mas por pelo menos uma semana, e alguns desses cardeais de bispos ficarão duas semanas. Temos 50 bispos de todo o mundo e temos 8 cardeais. Isso mostra que a igreja está fazendo uma opção permanente para essa dimensão socioambiental, que é o rosto concreto do evangelho. É a igreja samaritana, eu diria, que se preocupa das feridas das pessoas e da Mãe Terra, e que mostra isso num evento público, num evento político, porque também não é suficiente fazer isso na ponta, onde trabalhamos todo dia com muita coerência, mas também é necessário tomar uma posição profética de denúncia, de solidariedade, de pressão também para que as decisões políticas sejam aquelas que mudam. Senão a gente estaria enxugando o gelo, tentando colocar panos de reparo, de pequenos reparos, sem que o sistema que está condenando a Mãe Terra a esse sofrimento mude, né? Então, uma igreja presente, consciente, profética e samaritana.
Para a gente encerrar, liberar o senhor para daqui a pouco estar presente na abertura oficial, que vai contar inclusive com o presidente Lula. O senhor acredita, eu sei que pode ser uma pergunta muito abrangente, mas é possível a partir de Belém criarmos ou nos depararmos com novos modelos de desenvolvimento e de consumo, principalmente com mais consciência, mais sustentabilidade? O senhor acredita que ao final da COP, com os documentos criados, os debates, acordos que podem ser assinados, podemos ter novos modelos de desenvolvimento e de consumo também?
Esse é um dos nossos compromissos. A igreja lançou um documento em vista da COP, que está sendo ainda muito debatido, chamado Documento das Igrejas do Sul Global, um chamado à justiça ambiental, em que ela se compromete, porque não só aponta o dedo, mas também diz o que ela pode fazer. E entre outros compromissos que a igreja define, é exatamente esse da sobriedade feliz, que é um dos temas da Laudato Si. A sobriedade, quer dizer, a simplicidade de vida, um estilo de vida coerente com a relação com o planeta, ela tem uma dimensão pessoal, familiar, comunitária e social. Então, em todos esses níveis, nós temos que repensar a nossa relação com o consumo, com o ritmo de vida, com aquilo que mais afeta a relação com o resto das criaturas, né? Então, com certeza, uma mudança nesses estilos de vida, e isso tem a ver também com nossas comunidades cristãs, e com o jeito como a gente organiza a nossa sociedade, o nosso transporte, as nossas compras, o nosso uso de descartáveis, a nossa relação com o petróleo, com os combustíveis. E tudo isso tem muito a ver com o estilo de vida, que pode também, a partir de baixo, mudar a situação. Tem que ter um duplo movimento da autenticidade e da ética dos cristãos e também decisões políticas que, acompanhando elas, dirijam a sociedade rumo a uma outra relação com o planeta.
Padre Dário Bossi, assessor da Comissão Episcopal para a Ação Sócio-Transformadora e também da Comissão para Ecologia Integral e Mineração da CNBB, ao vivo conosco. Padre Dário, que é missionário comboniano, italiano, mas já há duas décadas aqui no Brasil, não à toa, fala a nossa língua perfeitamente. Padre, muitíssimo obrigado, um excelente evento, que os debates sejam de fato muito frutuosos. O senhor está mais do que convidado ao passar aqui pela nossa região. vir nos visitar e será uma grande alegria recebê-lo. Um grande abraço, bom trabalho.
Muito obrigado. Parabéns a vocês por seu serviço de evangelização e de informação. Bom dia.
Bom dia. Então tá aí, daqui a pouco então, o início oficial da COP 30, vocês vão poder acompanhar pelos meios do próprio governo e várias outras páginas, como a Rádio Amaro e Servir, que é parceira nossa aqui dos jesuítas, na transmissão também, e a maioria dos encontros, eventos e debates são abertos para quem não pode estar em Belém, são todos possíveis de ser acompanhados pela internet. E todos os dias, às 8 horas, você acompanha aqui na Rádio Frei Galvão o programa Missão COP 30. É uma parceria com a Rádio Amar e Servir, direto de Belém, com debates, com análises. Você acompanha aqui tudo que está rolando lá em Belém. Todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas, aqui na Rádio Frei Galvão.
Termina aqui o Jornal da Manhã Nacional.
Você pode acompanhar mais notícias pelo nosso site radiofregalvão.org.br. Também te convido a baixar o nosso aplicativo Rádio Frei Galvão.
Na volta do intervalo, você acompanha as notícias aqui da nossa região.
Você ouviu Jornal da Manhã Nacional. As notícias mais importantes, com a qualidade e a credibilidade que você confia. Sempre de olho no que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã Nacional.
O ano jubilar é um presente de Deus para todos nós. Inspirado na tradição bíblica, ele nos convida a recomeçar, restaurar a justiça e viver a misericórdia. É um tempo de graça, reconciliação e renovação da fé. Somos convidados a atravessar a Porta Santa, símbolo de conversão e encontro com Deus. Viva esse tempo com intensidade, peregrine, reze, perdoe e recomece. Franciscanos compartilhando a paz e o bem.
Conheça o Bazar Solidário do Santuário Frei Galvão. Grande variedade de produtos usados em excelente estado, incluindo roupas, acessórios e muito mais. Tudo com preços acessíveis. O bazar está aberto de quarta a domingo, das 9 às 17 horas, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Participe e colabore com as obras de evangelização do Santuário Frei Galvão.
ZYG 327, Rádio Frei Galvão, 89,9 MHz, emissora da Fundação Frei Rogério, província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Guaratinguetá, São Paulo, comunicando a paz e o bem. Frei Galvão FM.
Você confere agora as principais notícias da sua cidade e região. Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Aqui você encontra tudo o que acontece em sua cidade com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. No ar, Jornal da Manhã Regional.
Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025. Esta é a edição número 163 do Jornal da Manhã Regional.
Eu te convido a vir conosco acompanhar agora os principais destaques de hoje.
Guaratinguetá inicia hoje atendimentos na carreira.